Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Y o Guilherme, a Nay y a Manu que están aquí en Uruguay.
Y Guilherme, Nay y Manu que están acá en Uruguay.
Entonces, o Guilherme es nuestro filho más novo.
Guilherme es hijo menor.
Embora pareça que seja meu irmão.
Embora pareça que somos irmãos.
Ele é meu filho mais novo. E a Nay, a nossa nora. E a Manu, a nossa neta também mais nova.
E Manu, a neta mais nova.
Então nós louvamos a Deus pela igreja aqui.
Louvamos a Deus pela igreja acá.
Pela hospitalidade e pela maneira como tem recebido Guilherme e família.
Pela hospitalidade e como têm recebido a Guilherme e família.
Esperamos que vocês continuem sendo bênção na vida deles.
Esperamos que vocês continuem sendo bendições em la vida deles.
E eles sejam bênçãos nas vossas vidas.
E eles sejam bendições em vossas vidas.
Onde mutuamente vocês possam estar se edificando.
Onde mutuamente podemos estar edificando.
Crescendo no conhecimento da graça que há em Jesus Cristo.
Crescendo em el conocimiento de la gracia que hay en Jesucristo.
A mensagem desta noite,
la mensaje de esta noche,
ela está baseada no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1.
Está basada em el texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1.
Eu vou ler basicamente o versículo 2 e 3.
Vou ler basicamente el verso 2 e 3.
Onde o apóstolo Paulo fala no versículo 2, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações.
Onde o apóstolo Paulo habla, sempre damos graças a Deus por todos vocês, e continuamente lo tenemos presentes em nossas orações.
Versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai.
Verso 3, a orar a nosso Deus e Padre por vocês, pensamos em el fiel trabalho que hacen, las acciones de amor que realizan e la constante esperança que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo.
Essa introdução, ela é muito parecida com a carta aos Colossenses.
Esta introdução é muito parecida com a carta de Colossenses.
Onde também Paulo louva a Deus.
Onde também Paulo alaba a Deus.
Pela fé.
Pela fé.
Pelo amor.
Por amor.
E ali Paulo fala assim, por causa da esperança preservada nos céus.
E aqui Paulo habla, por causa da esperança preservada em los cielos.
Quando nós pensamos nas cartas do apóstolo Paulo, nós temos que ter a certeza que são palavra de Deus.
Quando pensamos nas cartas do apóstolo Paulo, temos que ter a convicção que são palavras de Deus.
E o próprio Paulo testemunha que toda a escritura,
e o próprio Paulo é testigo de que toda a escritura,
Antigo e Novo Testamento,
Antigo e Novo Testamento.
Então toda a escritura é útil e proveitosa.
Toda a escritura é útil e proveitosa
para nos ensinar,
para nos ensinar,
para nos repreender,
para nos repreender,
para nos corrigir,
para nos corrigir,
para criar em nós hábitos de justiça,
para criar em nós outros hábitos de justiça.
Então o que nós esperamos nessa noite?
Então, o que esperamos em esta noite
é que a palavra de Deus nos ensine.
É que a palavra de Deus nos ensine.
Em outras palavras, não apenas nos dê conhecimento.
Em outras palavras, não apenas nos dê conhecimento,
mas ela nos transmita princípios de como devemos viver.
Mas nos transmita princípios de como nós outros devemos viver
em todas as áreas das nossas vidas,
em todas as áreas de nossas vidas
e em todas as circunstâncias,
e em todas as circunstâncias.
Também a palavra de Deus nessa noite, ela possa nos repreender.
Também a palavra de Deus esta noite pueda nos repreender,
nos confrontar aonde nós deixamos de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos.
Onde nós outros deixamos de viver o que Deus quer que nós outros vivamos.
Naquilo que a Bíblia chama dos nossos pecados.
lo que la palabra de Dios chama de nuestros pecados.
Seja o pecado pela desobediência,
sea el pecado por la desobediencia,
deixando de fazer o que devemos fazer,
dejando de hacer lo que nosotros debemos hacer.
Seja o pecado também por não fazer o que devemos fazer.
Seja o pecado por não fazer o que nós outros deveríamos fazer.
Ou seja, sendo mais claro, há o pecado da transgressão.
É o pecado de la transgresión.
Quando eu faço o que não devo fazer.
Quando eu hago lo que não devo fazer.
Mas existe o pecado da omissão.
Pero existe el pecado de la omisión.
Quando eu deixo de fazer quando o que eu devo fazer.
Quando
eu
dejo de hacer lo que debo para hacer.
Ou seja, então eu não peco apenas quando faço o mal.
Eu não peco somente quando hago el mal.
Eu peco também quando deixo de fazer o bem.
Yo peco también cuando dejo de hacer el bien.
Então a palavra de Deus ela nos repreende, nos confronta.
Então se a palavra de Deus nos repreende, nos confronta.
Mas ela também nos corrige.
Pero ella también nos corrige,
trazendo de volta ao caminho,
traendo nós outros de volta ao caminho,
para que nós possamos perseverar no caminho que nós devemos seguir,
para que nós outros possamos perseverar em el caminho que devemos seguir.
E ela também é útil para nos levar ao crescimento.
E esta também é útil para nos levar ao crescimento,
à maturidade,
à la maturidade.
Para que os nossos hábitos, o nosso comportamento,
para que nossos hábitos, nossos comportamentos
sejam dia após dia,
sejam dia após dia
mais e mais semelhantes,
mais e mais semelhantes
aos hábitos, aos comportamentos do Senhor Jesus Cristo,
hábitos e comportamentos do Senhor Jesus Cristo.
A igreja em Tessalônica, ela, nós temos o histórico dela no livro de Atos, capítulo 17.
La iglesia en Tesalónica, nosotros tenemos el histórico de la iglesia en Hechos capítulo 17.
Cuando Paulo y Silas llegan en Tesalónica.
Cuando Pablo y Silas llegan a Tesalónica.
Diz a Bíblia que eles vão na sinagoga dos judeus.
Dice la Biblia que ellos van a la sinagoga de los judíos.
Y durante tres sábados.
Y durante tres sábados.
Paulo está ali questionando, argumentando com eles.
Pablo está questionando, argumentando com eles
a respeito do Cristo,
sobre a respeito del Cristo.
Então Paulo diz que era necessário que Cristo padecesse pelos pecados e ressuscitasse dentre os mortos.
Então Pablo habla que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse de los muertos.
E ele diz que esse Jesus, o Jesus histórico, é o Cristo, é o Messias.
E Pablo disse que esse Jesus, el Jesus histórico, el Cristo, é el Messias.
E diz as escrituras que alguns homens gregos,
e disse as escrituras que alguns homens gregos
e algumas mulheres nobres, mulheres principais da cidade,
e algumas mulheres nobres, mulheres principais de la ciudad,
creram no evangelho de Cristo.
Creram em el evangelho de Jesus Cristo.
Mas houve um grupo de judeus que se levantou contra Paulo.
Pero hubo un grupo de judíos que se levantou contra Pablo.
E Paulo e Silas tiveram grandes problemas em Tessalônica.
E Pablo e Sila tuvieron grandes problemas en Tesalónica.
E ali então eles foram enviados para Bereia.
Entonces allí fueron enviados a Bereia.
E aí é o livro de Atos dá continuidade à história missionária de Paulo.
Assim é o livro de Hechos dá continuidade à história missioneira de Paulo.
Agora, alguns anos depois, Paulo está escrevendo para a mesma igreja em Tessalônica.
Agora, alguns anos depois, Paulo escreve para a mesma igreja em Tessalônica.
Ele escreve para encorajar os cristãos de Tessalônica.
Ele escreve para encorajar a los cristianos de Tessalônica.
Sempre lembrando que a vida cristã não é fácil.
Sempre lembrando que a vida cristiana não é fácil.
Tanto é que quando Paulo está escrevendo para Timóteo,
podemos ver que quando Pablo está escrevendo para Timóteo,
em 2 Timóteo capítulo 3,
em 2 Timóteo capítulo 3,
Paulo fala para Timóteo que tu tens seguido de perto a minha fé, o meu amor, o meu ensino.
Pablo habla para Timóteo que tu tienes seguido de perto mi fe, mi amor, mi enseñanza.
E Paulo também fala e as minhas aflições.
E Pablo também habla e mi aflições.
E ele deixa claro para Timóteo.
E Paulo deixa claro para Timóteo
que todo aquele que leva Deus a sério,
que todo aquele que leva a Deus a sério,
que ele fala que vive piedosamente,
que vive piedosamente,
ele fala passará por tribulações, por lutas, por aflições.
Pablo habla, passará por tribulações, lutas e aflições.
O próprio Senhor Jesus Cristo.
El próprio Senhor Jesus Cristo.
Em determinados momentos alertou seus apóstolos e discípulos.
Em determinado momento de sua vida alertou seus apóstolos e discípulos.
Que eles teriam problemas por causa da fé no Senhor Jesus Cristo.
Que eles teriam problemas por causa da fé em Senhor Jesus Cristo.
E é nesse mesmo contexto que Jesus usa aquele exemplo.
E é nesse mesmo contexto que Jesus usa este exemplo.
Que o homem que vai construir uma torre, ele senta primeiro para avaliar o custo.
Que o homem que vai construir uma torre, ele senta primeiro para avaliar o custo.
Ou a pessoa que vai para uma guerra, para uma batalha, ela avalia primeiro se tem recursos para vencer a batalha.
Ou para a pessoa que vai para uma batalha, para uma guerra, avalia primeiro se tem o recurso para vencer a batalha.
E Jesus nesse contexto está dizendo que nós temos que avaliar o preço de seguirmos a Jesus.
E Jesus está falando que nós outros temos que avaliar o preço de seguir o Senhor Jesus.
Então, quando você começa a ler a carta de Tessalonicenses, primeira e segunda carta.
Então, quando você começa a ler a carta de primeira e segunda Tessalonicenses.
Você vai ver que eles estavam passando por momentos difíceis de aflições, de lutas.
Você vai mirar que eles estavam passando por momentos difíceis de aflições e lutas.
Então, essa é uma carta de encorajamento em meio às provações, às dificuldades por causa da fé.
Então, é uma carta de encorajamento em meio das aflições e das tribulações por la fé.
Mas também está confrontando, repreendendo aqueles que vivem de uma forma errada.
Pero também está confrontando e repreendendo aqueles que vivem de uma maneira errada.
Corrigindo os que se opõem à fé e à vida cristã.
Corrigindo os que se opõem à fé e à vida cristiana.
Mas ao mesmo tempo, Paulo está orientando eles como viver corretamente em meio a todas essas situações.
Pero ao mesmo tempo, Pablo está falando com eles de como viver corretamente em meio a estas situações.
Como viver uma vida de santidade.
Como viver uma vida de santidade.
Eu sempre falo que nós como cristãos,
eu sempre falo que nós outros como cristianos,
devemos pensar seriamente.
Devemos pensar seriamente
que o nosso pensar,
que nuestro pensar,
que o nosso sentir,
que nuestro sentir,
que o nosso falar,
que nuestro hablar,
que o nosso ouvir,
que o nuestro oír,
que o nosso agir,
que o nuestro agir,
deve ser debaixo do poder do Espírito Santo.
Deve ser debaixo del poder del Espírito Santo.
Mais e mais.
Mas e mais.
O pensar.
O pensar.
O falar.
O falar.
O sentir,
o sentir,
o ouvir,
o ouvir, o agir,
a semelhança do Senhor Jesus Cristo,
a semelhança do Senhor Jesus Cristo.
E a grande pergunta que se faz hoje,
e a grande pergunta que hacemos hoje,
e que você deve fazer,
e que vós deve fazer,
quando o mundo não cristão,
quando o mundo não cristiano,
as pessoas no seu no lugar onde você trabalha.
Las personas donde vos trabaja.
Aonde você se diverte, joga bola, passeia, caminha.
Donde vos tenes o tempo de recreação, passeia, camina.
As pessoas no seu lar, na sua casa, sua família.
Las personas en su casa, en su hogar, su familia.
As pessoas que convivem com você no contexto da própria igreja.
Las personas que viven com ustedes em el contexto de la própria igreja.
Elas podem perceber em você.
Elas podem perceber em vós.
A vida de Cristo.
La vida de Cristo.
Que você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus.
Que usted es un hombre y una mujer segundo el corazón de Dios.
Talvez esse seja um dos grandes problemas do cristianismo no mundo de hoje.
Talvez este seja um dos grandes problemas do cristianismo em el mundo de hoje.
Ou seja, muitas vezes olhamos para a igreja cristã
Ou seja, muitas vezes miramos a igreja cristiana.
E quando eu estou falando de igreja, como o pastor Coco falou no domingo passado.
E quando eu estou falando de igreja, como o pastor Coco falou domingo passado.
Eu não estou falando do prédio, das estruturas.
Eu não estou falando da estrutura, do edifício.
Eu estou falando das pessoas.
Estou falando delas pessoas.
Igreja, antes de tudo, é corpo de Cristo.
Igreja, antes de tudo, é corpo de Cristo.
É gente.
É personas.
São pessoas.
São personas.
Alcançadas pela graça de Deus.
Alcançadas pela graça de Deus.
Pelo Espírito Santo, convencidas do pecado, do juízo e da justiça divina.
Por Espírito Santo, convencidos del pecado, del juicio e da justiça divina.
Pelo Espírito Santo, conduzidas ao arrependimento.
Por Espírito Santo, conduzidas ao arrependimento.
E pelo Espírito Santo, conduzidas à fé em Jesus Cristo.
E por Espírito Santo, conduzidas à fé em Jesus Cristo,
que são batizadas por causa desta mesma
que
fé,
que são batizadas por causa da mesma fé,
que se congregam numa comunidade, num corpo,
que se congregam numa comunidade, em um corpo,
que existe, que se organiza,
que existe, que se organiza
para fazer a vontade de Deus,
para ser a vontade de Deus.
Então a igreja no mundo,
então se a igreja em el mundo,
ela é a expressão do próprio Cristo.
Essa é a expressão del próprio Cristo.
Talvez você já ouviu falar.
Talvez você já ouviu falar.
Quando um novo convertido chega numa igreja local,
quando um novo crescente chega na igreja local,
chega no contexto da comunidade cristã.
Chega em el contexto de la comunidade cristã.
Talvez você já ouviu falar aquela frase: não olhe para as pessoas.
Talvez escutou a frase: no mire las personas.
Olhe para Jesus.
Mire a Jesus.
Só que a pessoa que chega na comunidade cristã,
só que a pessoa que chega na comunidade cristã,
ele começa a procurar Jesus.
Ele começa a procurar a Jesus.
Aí olha para o pastor Domingos.
E mira para pastor Domingos.
Aí está habituado a ver Jesus naqueles quadros louro, de olhos clarinhos, todo meiguinho.
Está habituado a mirar Jesus com os olhos claritos, todo clarito, assim.
E vê em Jesus um afro, e vê no pastor Domingos um afrodescendente.
E vê em Jesus, em pastor Domingos, um Jesus afrodescendente.
Não, vê em pastor Domingos um afrodescendente. Então fala, pastor Domingos não é Jesus.
Vê pastor Domingos um afrodescendente? Pastor Domingos não é Jesus.
Porque não é aquele quadro, aquela imagem física de Jesus.
Porque não é como o quadro, a imagem física que estamos acostumados a ver de Jesus.
E olha para você e também você não é a figura daquele quadro.
E mira para vós e vê que vós também não és a figura deste quadro.
As mulheres não são, os homens não são.
As mulheres não são, os homens não são.
Então a pessoa começa a perguntar, mas cadê Jesus aqui
então,
no meio da comunidade?
A pessoa começa a perguntar, onde está Jesus em meio da comunidade?
Porque ela foi instruída de uma forma.
Porque ela já foi instruída de uma maneira.
A não olhar para as pessoas.
A não mirar as pessoas.
E olhar para Jesus.
E a mirar a Jesus.
Mas como é que Jesus se manifesta hoje?
Pero como Jesus se manifesta hoje?
É através do seu corpo.
Através do seu corpo.
E corpo são membros.
E corpo são membros.
Eu e você.
Eu e vós.
Como cristãos.
Como cristianos.
Então nós devíamos dizer como Paulo.
Então nós outros devíamos falar como Pablo.
Em 1 Coríntios capítulo 11.
Em 1 Coríntios capítulo 11.
Em 1 Coríntios capítulo 4.
Em 1 Coríntios capítulo 4.
Nós devíamos encorajar como Paulo quando escreve para os cristãos em Filipos.
Devíamos encorajar como Pablo escreve para os cristianos em Filipos.
E como o próprio Efésios capítulo 5 versículo 1.
E como o próprio Efésios capítulo 5 verso 1.
Fala assim, sede imitadores de Deus.
Habla, sede imitadores de Deus.
Sede imitadores de Cristo.
Sede imitadores de Cristo.
De tal forma que as pessoas olhando para nós.
De tal forma que quando as pessoas mirar para nós outros.
Elas possam ver.
Elas podem ver.
A manifestação de Cristo em nós e através de nós.
A manifestação de Cristo em nós e através de nós outros.
Por isso que a mensagem de nós é esperança em meio à desesperança.
Por isso que a mensagem de hoje é esperança em meio à desesperação.
Se existem muitas igrejas.
Se existem muitas igrejas.
Se existem muitos cristãos.
Se existem muitos cristianos.
Que não representam Jesus.
Que não representam a Jesus.
Que são um mau testemunho. de Jesus,
que são mal testigos de Jesus,
que envergonham o nome de Jesus,
que avergüenzan el nombre de Jesus.
Meu querido, minha querida,
mi amado, minha amada,
que eu e você,
que yo y vos,
que a igreja Vida Abundante no Uruguai,
que la iglesia Vida Abundante en Uruguay,
que cada membro que compõe essa comunidade cristã,
que cada persona membro que compõe lá essa comunidade cristiana,
possa ser uma luz de esperança.
Possamos ser uma luz de esperança.
Do mundo olhar para você.
Do mundo mirar para vós.
Olhar para essa comunidade.
Mirar para essa comunidade.
E poder dizer.
E poder falar.
Eu dou graças a Deus.
Eu dou graças a Deus.
Porque ali eu vejo a manifestação da glória de Deus.
Porque aqui eu vejo a manifestação da glória de Deus.
É aquilo que nós já ouvimos várias vezes. Nós somos sal da terra e luz do mundo.
É como nós outros escutamos várias vezes. Nós outros somos sal da terra e luz do mundo.
Para que as pessoas o quê? Olhem para as nossas vidas.
Para que as pessoas mirem nossas vidas.
É isso que Jesus fala. Para que assim brilhe a vossa luz. Para que as pessoas olhando as vossas obras.
Esse Jesus habla para que brilhe vossa luz mirando nossas obras,
que tem a ver com a totalidade da nossa vida,
que tem a ver com a totalidade de nossa vida,
e por causa da nossa vida,
e por causa de nossa vida,
eles glorifiquem a Deus Pai que está nos céus,
eles glorifiquem a Deus Padre que está em el cielo.
Então há esperança, sim.
Então há esperança, sim,
de no poder do Espírito Santo.
De no poder do Espírito Santo,
nós sermos cristãos e uma igreja viva.
Nós outros sermos cristianos e uma igreja viva,
que seja motivo de ações de graças para Deus.
Que sejam motivos de ação de graças a Deus.
E aqui eu quero destacar para concluir três coisas que Paulo cita.
E acá eu quero destacar para concluir três coisas que Pablo habla acá,
que devem fazer parte da nossa vida individualmente.
Que deve ser parte de nossa vida individualmente
e coletivamente.
E coletivamente.
Para que nós possamos ser.
Para que nós outros possamos ser.
Motivo de ação de graças.
Motivos de ação de graça.
Porque Paulo está dizendo no versículo 2, 1 Tessalonicenses: dou graças a Deus quando lembro de vocês nas
Porque
minhas
Pablo
orações.
Porque Paulo está falando em 1 Tessalonicenses, versículo 2: dou graças a Deus quando recordo de vós outros em nossas orações.
Agora, por que que Paulo está dando graças a Deus?
Agora, por que que Pablo está dando graças a Deus?
Primeiramente, ele fala no versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé.
Primeiramente, ele habla em versículo 3, lembrando
sem cessar.
Sem cessar
da obra da vossa
obra da vossa fé.
Aqui quando você olha, né, em Tessalonicenses,
acá quando vós mira em Tessalonicenses,
assim como em outras partes das escrituras,
assim como em outras partes das escrituras,
você vai ver que a fé envolve três coisas.
Vós vai perceber, mirar que a fé involucra três coisas.
O ato de crer,
el ato de crer.
De crer. Então, a fé eu creio.
Em la fé, eu creio.
O objeto da fé,
é o objeto da fé,
ou seja, o sujeito da fé,
ou seja, é o sujeito da fé,
é o Senhor Jesus Cristo.
É o Senhor Jesus Cristo.
Então essa é a primeira coisa, é o ato de crer em Cristo Jesus.
Então essa primeira coisa é o ato de crer em Cristo Jesus.
Crer no Evangelho.
Crer em el Evangelho.
E o Evangelho é Cristo, Cristo é o Evangelho.
E el Evangelho é Cristo e Cristo é el Evangelho.
Tanto é que o apóstolo Paulo fala assim, que eu vos anunciei, em 1 Coríntios 15.
Apóstolo Paulo habla em 1 Coríntios 15, eu anunciei
o Evangelho.
El Evangelho.
E ele resume o Evangelho, 1 Coríntios 15, versículo 2, 3, 4, quando ele fala assim, eu vos entreguei.
E ele resume o Evangelho em 1 Coríntios 15, 2, 3, 4. Eu vos entreguei.
Que Cristo morreu pelos pecados.
Que Cristo morreu por nossos pecados.
Ele foi sepultado.
Ele foi sepultado.
E ressuscitou.
E ressuscitou.
E Paulo deixa claro, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras.
E Paulo aclara, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras.
Então o Evangelho é o anúncio. Então, da morte de Cristo pelos pecados e a sua ressurreição dentre os mortos.
Então, o evangelho é o anúncio de la morte de Cristo
pelos pecados,
por nossos pecados,
e a sua ressurreição dentre os mortos.
E sua ressurreição dentro de los muertos.
E esse mesmo evangelho, ele convoca as pessoas ao arrependimento dos pecados e à fé em Cristo.
E este mesmo evangelho convoca as pessoas ao arrependimento de nossos pecados e à fé em Jesus Cristo.
Então o evangelho envolve o ato de crer. A fé envolve o ato de crer em Cristo.
Então, o evangelho, a fé involucra o ato de crer em Jesus Cristo.
Mas a segunda coisa, esta mesma fé, ela tem um conteúdo.
E a segunda coisa, a mesma fé, já tem um conteúdo.
Esse conteúdo é a revelação da palavra de Deus.
Este conteúdo é a revelação da palavra de Deus.
Por isso que Romanos 10, 17...
Por isso Romanos 10, 17
fala que a fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Habla que a fé vem por ouvir a palavra de Deus.
Então não é a fé na minha ideia.
Não é a fé em minha ideia.
Não é a fé na pregação dos homens.
Não é a fé em la predicação de los hombres.
É a fé na palavra de Deus.
É a fé em la palavra de Deus.
É isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quem fomos entre vós e por amor de vós. 1 Timóteo 1, 5.
Em 1 Tessalonicenses capítulo
5,
que Paulo habla, pois quando levamos a boa notícia, não é o evangelho, não foi solo com palavras, sino também com poder, porque o Espírito Santo lhe deu plena certeza de lo que decíamos era verdade. E já sabem de nossa preocupação por vocês, pela forma em que nos comportamos entre vocês.
E no versículo 6 fala assim: e vós fostes feitos como imitadores, conforme eu falei há pouco, do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo do Espírito Santo.
E versículo 6 fala que vocês são imitadores. Acá a versão não está distinta, por isso, que são como
recebendo a palavra.
E vocês foram feitos como imitadores del Senhor, recebendo a palavra de muita tribulação com gozo do Espírito Santo.
Então a fé é o ato de crer em Jesus Cristo.
Então a fé é o hecho de crer em Jesus Cristo.
O conteúdo dessa fé é a palavra de Deus.
O contenido desta fé é a palavra de Deus.
E o terceiro aspecto, o resultado desta fé.
E o terceiro ponto é o resultado desta fé.
É uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo.
É uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo.
É uma vida de serviço.
É uma vida de serviço.
Por isso que ele fala no versículo 9, porque eles mesmo anunciam de qual a entrada que tivemos para convosco, como vos convertestes dos ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro.
Porque habla em verso 9, porque eles mesmos anunciam de nós a entrada que tuvemos para com vocês. E com os ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro.
E é esta fé que se espalhou por todo lugar.
E esta fé que se
se espalhou, se divulgou, se espalhou
por todos os lugares.
Então é isso que deve acontecer em nós individual e coletivamente.
Então é assim que deve passar em nós outros individualmente e coletivamente.
Nós temos essa fé.
Nós outros temos a fé.
Que é a fé no Senhor Jesus Cristo.
Que é a fé em el Senhor Jesus.
É a fé que é alimentada, nutrida pela palavra de Deus.
Que é a fé alimentada, nutrida pela palavra de Deus.
É a fé que se manifesta numa vida de obediência.
A fé que se manifesta é uma vida de obediência.
E essa fé se torna conhecida, ela se espalha.
E esta fé se torna conhecida, ela já se espalha.
A segunda coisa que o Paulo fala é sobre o amor.
E a segunda coisa, Paulo abre sobre o amor.
E está no versículo 3, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor.
E está em verso 3, lembrando sem cessar a obra de vuestra fé, del trabajo do amor.
E quando você vai continuar lendo o livro de Tessalonicenses, você vai perceber que esse amor é o amor de Deus.
E quando você seguir lendo o livro de Tessalonicenses, vai ver que este amor é um amor de Deus.
Ele é aquele amor que é altruísta, aquele amor que se doa.
É um amor altruísta, um amor que se dona.
Você pega lá João 3:16, fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu.
João 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu
o seu filho amado,
o seu filho amado.
Em 1 João 3:16,
em 1 João 3:16,
fala: ninguém tem maior amor do que este.
Ninguno tiene maior amor do que este.
Do que dar a sua vida.
Do que donar a sua vida.
Então, um amor que se doa em benefício do próximo.
Então, é um amor que se dona em benefício del próximo.
Agora, não é um amor de teoria, de palavras.
Agora, não é um amor de palavras, teoria.
É um amor prático.
Um amor prático.
É um amor que vai de encontro à aflição do outro.
Um amor que vai de encontro com a aflição do outro.
É um amor que vai de encontro à necessidade do outro.
Um amor que vai de encontro à necessidade do outro.
É um amor que serve.
Um amor que serve.
Ao próximo.
Ao próximo.
Sabe uma coisa que eu penso muito hoje em dia, como nós agimos muitas vezes como cristãos?
Sabe uma coisa que eu penso muito hoje em dia, como nós outros atuamos como cristianos?
Vamos pensar naquela parábola do bom samaritano.
Vamos pensar na parábola do bom samaritano.
Jesus cita lá primeiro dois religiosos que passam pela pessoa que está caída no chão.
Jesus cita primeiro dois religiosos que passam por a pessoa que está caída em el suelo, em el
piso. Lembra a história? Pessoa que estava viajando, foi espancada, assaltada, roubada, ferida e abandonada no meio do caminho.
Recuerdam a história? A pessoa que estava fazendo uma viagem e foi assaltada, espancada, herida e lá tiraram em piso em caminho.
E aí Jesus cita sobre dois religiosos que passam pela pessoa.
E Jesus cita dois religiosos que passaram por essa pessoa.
E não se preocuparam com a pessoa.
E não se preocuparam com ela.
Não atenderam a pessoa.
Não atenderam a ela.
Eu creio que alguns de nós hoje, nas nossas igrejas evangélicas, seja no Uruguai, seja no Brasil, onde quer que for.
Em nossas igrejas evangélicas, seja em Uruguai, Brasil, onde seja,
chegariam para aquele homem que está caído no chão.
Chegariam para aquele homem que estava tirado em el suelo.
E diriam mais ou menos o seguinte para ele.
E diriam mais ou menos assim:
eu estou orando por você.
Eu estou orando por vós.
Se você precisar alguma coisa,
se vós necessitar de alguma coisa,
me avisa.
Me avise.
Me chama.
Me chame.
E aí a pessoa vai embora.
E aí a pessoa se vá.
Aí um dia alguém chega para você.
E um dia alguma pessoa chega para vós.
Fala assim: você viu a pessoa lá no caminho?
Vós miraste a pessoa em el caminho?
Aí nós respondemos: vi.
Sim, respondemos sim, miramos.
Aí pergunta: e o que você fez pela pessoa?
E pergunta: e o que vós isso pela pessoa?
Eu estou orando pela pessoa.
Estou orando pela pessoa.
Tá, mas você fez alguma coisa prática?
Tá. Pero vós isso alguma coisa prática?
E sabe qual seria a nossa resposta?
Sabe qual seria a nossa resposta?
A pessoa não me pediu nada.
A pessoa não me pediu nada.
A pessoa não falou nada.
A pessoa não falou nada.
Sabe por quê?
Sabe por quê?
Muitas das vezes nós vemos a necessidade.
Porque muitas das vezes nós outros miramos na necessidade.
Mas achamos que a atitude cristã.
Pero achamos que a atitude cristiana.
É simplesmente dizer.
É simplesmente falar.
Eu estou orando.
Eu estou orando.
Se precisar de alguma coisa.
Se necessitar de alguma coisa.
Me avise.
Me avise.
Mas não é isso que Jesus ilustra sobre o ato do bom samaritano.
Pero não é isso que Jesus ilustra sobre o ato do bom samaritano.
Jesus fala que o homem viu a necessidade.
Jesus habla que o homem viu, mirou a necessidade.
Ele parou.
Ele parou.
Dedicou tempo.
Dedicou tempo.
Para cuidar das feridas.
Para cuidar das feridas.
Para pegar aquele homem.
Para agarrar aquele homem.
Levar até um local onde ele pudesse ser atendido.
Levar até um local onde pueda ser atendido.
Tirar dinheiro.
sacar dinheiro,
ajudar naquela necessidade,
ajudar em aquela necessidade.
E mesmo ele continuando o caminho samaritano,
e mesmo el samaritano seguindo seu caminho,
ele disse para a pessoa da estalagem,
ele dijo para la persona de donde estava, havia chegado este hombre.
Se houver alguma despesa a mais,
se tiver alguma despesa a mais,
eu vou pagar.
Eu vou pagar.
Por isso que João fala em 1 João, não amemos de palavra, mas de verdade.
Por isso que Juan habla em 1 João, não amemos de palavras, mas também de verdade.
E fala, se alguém tiver recursos.
E habla, se alguém tiver recursos.
E vir a necessidade.
E vir a necessidade.
Presta atenção nessas duas coisas.
Presta atenção nessas duas coisas.
Eu vejo a necessidade.
Eu vejo a necessidade.
Eu sei da necessidade.
Eu sei a necessidade.
Eu posso ajudar.
Eu puedo ajudar.
Eu tenho recursos.
Eu tenho recursos.
Mas eu não faço nada.
Pero yo no hago nada.
Deus fala que em mim não há o amor de Deus.
Deus habla que em mim não há al amor de Deus.
Eu sempre falo que eu não sou responsável.
Eu sempre hablo que eu não sou responsável
pelas necessidades que eu não conheço.
Pelas necessidades que eu não conosco.
Eu também não, Deus não vai me cobrar também.
Deus também não vai me cobrar
pelas necessidades que eu conheço, mas eu não posso suprir.
Das necessidades que eu conosco, pero no puedo suplir.
Deus não pede de mim aquilo que eu não tenho recurso.
Deus não pide de mim lo que yo no tengo recurso.
Mas aquilo que eu conheço.
Mas aquilo que eu conosco.
E que eu tenho recursos para fazer.
E que eu tenho recursos para ser.
Eu me torno responsável diante de Deus.
Eu me torno responsável delante de Deus.
E esses recursos não são necessariamente financeiros.
E esses recursos não são necessariamente financeiros.
Há necessidades que o recurso é financeiro.
Há necessidades que o recurso é financeiro.
Existem outras que o recurso é fazer uma visita.
Existem outros que o recurso é fazer uma visita.
Existem outras que aquilo que o pastor Coco fez quando nós chegamos no aeroporto foi lá nos buscar, eu, a Raquel, minha esposa.
Existe outro como o pastor Coco, isso, que nós outros chegamos e nos foi até o aeroporto nos buscar.
Ele soube pelo Guilherme.
Ele soube, supo por el Guiche.
Tinha o carro disponível.
Tenía el auto disponible.
Tinha o tempo disponível.
Tenía el tiempo disponible.
Se dispôs. Ajudar. Agora, Deus não pode cobrar isso de você porque você nem sabia, você não foi convocado para isso.
Agora, Deus não pode cobrar de vós que vós não sabia sobre isso.
Estou usando um exemplo.
Estou usando um exemplo.
Então, eu posso ser útil em ajudar alguém num transporte?
Então, eu posso ser útil em ajudar alguém em transporte, em traslado?
Muitas das vezes até conduzir alguém para um hospital.
Muitas das vezes conduzir alguém até o hospital.
Eu posso fazer uma visita.
Eu posso fazer uma visita.
Eu posso levar comida para alguém que está necessitado, está doente, está passando por uma situação de necessidade de alimento.
Eu posso levar comida para alguém que está enfermo, que está passando na necessidade de alimento.
Eu posso ser o facilitador da ajuda.
Eu posso ser o facilitador da ajuda.
Muitas das vezes o recurso não é o bem material que eu tenho.
Muitas das vezes o recurso não são os bens materiais que eu tenho.
Mas o recurso que eu tenho são os amigos e a influência que eu tenho.
Mas os recursos são os amigos, a influência que eu tenho.
Onde eu posso envolver esses meus amigos para ajudar naquela necessidade.
Onde eu posso involucrar esses amigos a ajudarem essa necessidade.
Então, na igreja que eu pastoreei durante muitos anos em Ribeirão Preto.
Então, se é na igreja que eu pastoreei durante muitos anos em Ribeirão Preto.
Eu sempre dizia o seguinte, se eu conheço a necessidade.
Eu sempre falava, se eu conosco a necessidade.
E eu posso ajudar.
E eu posso ajudar.
A responsabilidade direta primeira é minha.
A responsabilidade direta primeira é minha.
Se eu conheço a necessidade.
Se eu conosco a necessidade.
Mas eu não tenho recurso para ajudar ali.
Pelo não tenho os recursos para ajudar.
Eu vou envolver o grupo pequeno. Que nós temos lá grupos pequenos na igreja. O grupo pequeno que eu faço parte para ajudar.
Eu vou involucrar os grupos hogareños. Yo en nuestra iglesia ya tenemos grupos hogareños, entonces yo voy a involucrar las personas del grupo hogareño para ayudar.
Si el grupo no puede ayudar, yo voy al ministerio de diaconía de la iglesia.
Si el grupo no puede ayudar, yo voy al ministerio de la diaconía de la iglesia.
Si diaconía no puede ayudar, la iglesia va a hacer a diaconía va a hacer un apelo para toda la iglesia.
Si el ministerio de diaconía no puede ayudar, la diaconía va a ser un apelo para toda la iglesia.
Y muchas de las veces yo até voy a apelar para personas fuera de la iglesia, de la comunidad no cristã.
Y muchas de las veces yo voy también buscar a personas fuera de la iglesia, de la comunidad no cristiana,
para se envolverem con la provisión de aquella necesidad.
Para se involucrarem con la provisión de aquella necesidad.
Nunca se esqueça que Dios às vezes usou pessoas não tementes a Deus.
Nunca se olvide que Deus já usou pessoas não cristianas em contexto do povo de Deus.
Para ajudar o povo de Deus.
Você tem para vários, ajudar o povo de Deus.
Você tem vários exemplos disso na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento.
Temos vários exemplos na Bíblia, tanto em Antigo como em Novo Testamento.
Porque Deus move quem Ele quiser.
Porque Deus move quem Ele quer.
Para ajudar o seu povo.
Para ajudar o seu povo.
Então nunca se esqueça, é um amor prático.
Então se não se olvide, é um amor prático.
Que busca suprir e ajudar o outro na sua aflição, na sua necessidade.
Que busca suprir e ajudar o outro em sua aflição, em sua necessidade.
Que faz com que os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos.
Que faz que com nossos dons e talentos, nossos recursos.
Sejam usados na vida uns dos outros.
Sendo usados em la vida uno de los otros.
E o terceiro que Paulo usa para terminar aqui é a esperança.
E o terceiro ponto para terminar acá é a esperança.
E ele fala então sobre a obra da fé, o trabalho do amor e a paciência da esperança.
E ele habla então sobre la obra de la fé, el trabajo del amor
e a paciência da esperança.
La paciencia de la esperanza.
É a esperança que, olha o que Romanos capítulo 15 diz lá no versículo 4.
Olha Romanos, lá que Romanos capítulo 15, versículo 4.
O apóstolo Paulo, a palavra de Deus, ele fala assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança.
Porque tudo do que antes foi escrito para nós outros para nuestro ensino foi escrito, para que la paciência e consolação de las escrituras tengamos esperança.
E aí no versículo 13, ele fala assim: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis de esperança pelo poder do Espírito Santo.
E em versículo 13: ora, ao Deus da esperança vos inunde de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança por el poder del Espírito Santo.
É pela esperança. Fala assim, pela escritura que nós temos paciência e consolação.
É pela escritura que nós outros temos paciência e consolação.
Quando nós esperamos, pensamos em esperança, é uma expectativa alegre e confiante daquilo que Deus vai fazer.
Quando nós outros pensamos em la esperança, é uma expectativa alegre e confiante do que Deus vá a ser.
Quando você não tem mais esperança, você desiste.
Quando vós já não tem mais esperança, vós desiste.
A Bíblia usa a palavra paciência e perseverança.
A Bíblia usa a palavra paciência e perseverança.
Essas duas palavras, paciência e perseverança.
Estas duas palavras, paciência e perseverança.
Nos falam sobre não desistir.
Nos hablan em não desistir.
Diante de pessoas difíceis.
Diante de pessoas difíceis.
E não desistir.
E não
diante
desistir.
De situações difíceis.
Delante de situações difíceis.
Conforme nós falamos no início, a vida cristã não é fácil.
Conforme hablamos em início, a vida cristiana não é fácil.
Na jornada espiritual,
em nossa caminhada espiritual,
enquanto peregrinos e forasteiros nesse mundo,
enquanto peregrinos e forasteiros em este mundo,
nós temos pessoas difíceis.
Nós outros temos pessoas difíceis
e situações difíceis.
E situações difíceis.
E muitas das vezes, meus amados,
e muitas delas vezes, meus amados,
nós vamos questionar se vale a pena levar Deus a sério.
Nós outros vamos questionar se vale a pena levar a Deus a sério.
Vai ter momentos na nossa vida,
vai ter momentos em nossa vida
que nós vamos precisar, conforme diz Paulo em Romanos 15,
que nós outros vamos precisar, conforme habla Pablo em Romanos 15.
Humildemente nos colocarmos diante de Deus.
Humildemente nos ponemos delante de Deus.
E clamarmos para que nós sejamos ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo.
E clamarmos para que sejamos ricos de esperança em el poder del Espírito Santo.
Para que nós possamos ter paciência.
Para que nós outros podamos ter paciência.
Perseverança.
Perseverança.
E também nos lembrarmos.
E também nos recordarmos
que se a nossa fé resumir-se a esse mundo,
que se nossa fé resumir-se a este mundo,
nós somos os mais miseráveis dos homens.
Nós outros somos os mais miseráveis de los hombres.
A nossa esperança, conforme diz 1 Tessalonicenses 1:10, ela está olhando para o Cristo ressurreto. Está olhando para a segunda vinda de Cristo.
A nossa esperança, conforme abre em 1 Tessalonicenses 1:10, nossa esperança é mirar a um Cristo ressurreto.
E a vinda de Cristo.
E a vinda de la segunda vinda de Cristo.
Em Colossenses fala que é uma esperança preservada, reservada nos céus.
Em Colossenses habla que é uma esperança preservada, reservada em los cielos.
E esta visão da eternidade.
E esta visão de la eternidade
que nos dá força e a coragem para enfrentarmos o presente.
Que nos dá força e coragem para enfrentar el presente.
Por isso que Paulo fala em Romanos que as provações do tempo presente.
Por isso que Pablo habla em Romanos que las provações em el tiempo presente
não são nada.
Não são nada.
A ser comparado com a glória eterna em Jesus Cristo.
A ser comparado com la glória eterna em Jesus Cristo.
Eu lembro que um dia eu vi um filme que o nome do filme era Ver Paris e Morrer.
Eu lembro de uma película que o nome era
Ver Paris e Morrer.
Ver Paris e Morrer.
Que era da resistência francesa na época da Segunda Guerra Mundial.
La resistência francesa em la época da Segunda Guerra Mundial.
E quando um membro da resistência era preso.
E quando um membro da resistência estava em cárcere, era preso.
E passava por todo o processo de tortura.
E passava por todo o processo de tortura.
E os outros presos ouviam os gritos daquele que estava sendo torturado.
E os outros presos escutavam os gritos de aquele que estava sendo torturado.
Eles tinham um código que eles batiam no chão e nas paredes.
Eles tinham um código que batiam em el piso, em la paredes.
E que simplesmente dizia Paris, Paris, Paris.
E simplesmente falavam Paris, Paris, Paris.
Que era para trazer na memória daquele homem que estava sendo torturado.
Que era para atrair na memória deste homem que estava sendo torturado.
Que eles estavam lutando pela liberdade de Paris.
Que eles estavam lutando pela liberdade de Paris.
E ao mesmo tempo a visão de uma Paris liberta no contexto da guerra.
E ao mesmo tempo a visão de uma Paris liberta em el contexto da guerra.
E aquela mensagem Paris, Paris, trazia na mente daquele homem.
E aquela mensagem, Paris, Paris, traía em la mente daquele homem.
A força, fruto da esperança.
La fuerza, fruto de la esperanza.
De uma batalha que podia ser vencida.
De una batalla que podría ser vencida.
Quando você lê Hebreus capítulo 11.
Quando vós ler Hebreus capítulo 11.
Vai citar, por exemplo, Moisés.
Vá citar Moisés.
Que diante de todas as riquezas, tudo aquilo do Egito.
Delante de toda a riqueza, tudo que havia em Egito.
Todas as lutas e tribulações pelas quais Moisés podia passar.
Todas as lutas pelas quais Moisés poderia passar.
Mas ele tinha a visão celestial.
Pero ele tinha a visão celestial.
Que direcionou a vida dele.
Que direcionou a sua vida.
Que nós possamos, em meio às nossas lutas, aflições, olharmos. Paraguai é um país difícil para a pregação do Evangelho? É.
Que nós possamos orar, ver nossas lutas e nossas aflições, ver que Uruguai é um país difícil para compartilhar o Evangelho? É
considerado o país mais secularizado, um dos mais difíceis da América Latina.
É considerado um dos países mais difíceis da América Latina.
Quando você olhar no contexto da família, as dificuldades e as lutas, ou mesmo no seu mundo corporativo ou acadêmico, por levar Deus a sério.
Quando vós mirar em el contexto de sua família, em contexto corporativo ou contexto acadêmico de la faculdade, o quão difícil é levar Deus a sério.
Que nós possamos dizer uns para os outros.
Que nós outros podamos hablar uns a outros.
Não Paris, Paris.
Não Paris, Paris.
Mas possamos dizer uns para os outros a glória eterna, a glória eterna, a glória eterna em Jesus Cristo.
Nós possamos falar a glória eterna, a glória eterna, a glória eterna em Jesus Cristo.
É isso que a esperança nos faz.
É isso que a esperança nos hace.
Vivermos o presente.
Vivemos el presente.
Com a expectativa e a confiança.
Com a expectativa e a confiança.
Da glória eterna.
De la glória eterna.
Em Jesus Cristo.
Em Jesus Cristo.
Se você for uma pessoa de fé.
Se vós és uma pessoa de fé.
De esperança.
De esperança.
De amor.
De amor.
Se esta igreja for.
Se esta igreja for.
Individual e coletivamente.
Individual e coletivamente.
Vocês podem ter a certeza.
Nós outros podemos ter a certeza
que serão motivo de ações de graças.
Que seremos motivos de ação de graça.
Para todos aqueles que verdadeiramente amam a Deus.
Para todos aqueles que verdadeiramente amam a Deus.
E Deus no poder do Espírito vai usar o testemunho de vocês.
E Deus em el poder del Espírito Santo vai usar nuestro testemunho
para que esta fé se espalhe.
Para que esta fé se espalhe.
E vidas sejam impactadas.
E vidas sejam impactadas
pelas marcas do reino de Deus.
Pelas marcas del reino de Deus.
Que você seja um raio de esperança.
Que nós outros sejamos raio de esperança.
De um cristianismo.
De um cristianismo.
De uma igreja.
De uma igreja.
Que é motivo de gratidão a Deus.
Que é motivo de gratidão a Deus.
Vamos orar.
Vamos orar.
Talvez você, quem sabe a sua cabeça até meio confusa aí, de ouvir duas línguas, português e espanhol. Mas Deus, pelo seu Espírito, Ele usa a sua palavra para falar ao seu coração.
Deus, por seu Espírito, usa a sua palavra para falar em nosso coração.
Talvez a pergunta que você se faria agora, que você deve se fazer.
Talvez a pergunta que nós outros faríamos ou que devemos fazê-la agora.
É perguntar, Senhor, o que queres que eu faça?
É perguntar, Senhor, o que queres que eu haga?
E com certeza Deus quer te ensinar, repreender, corrigir, criar hábitos de justiça.
E com certeza Deus quer ensinar, empreender, corrigir, criar hábitos de justiça.
Para que se você já está na fé, no amor e na esperança.
Para que se nós outros já estamos em la fé, el amor e la esperança.
Que você cresça mais que nesta fé, neste amor, nessa esperança.
Que vós cresça mais nesta fé, neste amor, nesta esperança.
Se você ainda não é de Cristo.
Se vós aún não és de Cristo,
você não pode experimentar deste amor e dessa esperança.
Vós não pode experimentar deste amor e desta esperança.
Então o que Deus requer de você é que você se arrependa dos seus pecados.
Então o que Deus quer de vós é que você se arrependa de seus pecados.
Que você tome a decisão de crer em Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida.
Que vós tome a decisão de crer em Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida.
Para que você possa ter esse dom da fé que crê em Jesus.
Para que vós possa ter este dom da fé que crê em Jesus.
Esta fé que é nutrida, alimentada pela palavra de Deus.
Esta fé que é nutrida e alimentada pela palavra de Deus.
Essa fé que tem como evidência, como fruto, uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo.
Esta fé que tem como evidência um fruto, uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo.
Que nós possamos nessa noite clamarmos a Deus.
Que nós outros podamos nesta noite clamarmos a Deus.
Senhor, nós em Cristo Jesus.
Senhor, nós outros em Cristo Jesus.
Queremos ter marcas individuais e coletivas como igreja.
Queremos ter marcas individual e coletiva como igreja.
Que sejam fruto de gratidão, de louvor e glória ao teu nome.
Que sejam frutos de gratitude, de louvor e glória em teu nome.
Que nós possamos ter essa fé, este amor e essa esperança.
Que nós outros possamos ter esta fé, podamos ter esta fé, este amor e esperança.
Que procede do Senhor.
Que procede del Senhor.
E que honra ao Senhor.
E que honra ao Senhor.
Nós te pedimos não porque nós tenhamos méritos.
Nós outros te pedimos não porque tenhamos méritos,
mas porque em Cristo Jesus.
Mas porque em Cristo Jesus
nós somos chamados a viver desta maneira.
Nós outros somos chamados a viver desta maneira.
E é em nome dele que nós oramos.
E em nome dele que nós outros oramos.
Amém.
Amém.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.